Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 18 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são destaques de hoje. Após tentativa de atentado na Praça dos Três Poderes, Câmara passa por varreduras da polícia. Deputados aprovam política nacional voltada para quem precisa de cuidados e para os cuidadores. Câmara aprova projeto que permite a médicos residentes parcelarem as férias em 3 vezes. E debatedoras defendem mudanças na Convenção de Haia para mulheres vítimas de violência doméstica. Após tentativa de atentado na Praça dos Três Poderes, a Câmara passou por varreduras, mas nada foi encontrado. Repórter Silvia Munhato tem as informações.
A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados pretende sugerir mudanças nos protocolos de segurança da casa após as explosões ocorridas na quarta-feira à noite na Praça dos Três Poderes e proximidades. Mas já há um reforço da segurança. Uma das ideias é restringir a entrada principal do Congresso, chamada de chapelaria, às autoridades. Hoje ela é de acesso público, embora após o 8 de janeiro, todas as entradas tenham detectores de metais e raio-x. De acordo com a Polícia Legislativa, Francisco Vanderlei Luiz entrou na Câmara pelo anexo 4 às 8h15 da manhã de quarta, entregou o documento, passou pelo raio-x, foi ao banheiro e saiu novamente. O carro de Francisco, com explosivos, estava justamente no estacionamento público próximo ao anexo 4. A maior parte dos gabinetes dos deputados fica neste edifício. Com auxílio da Polícia Militar de Brasília, foi feita uma varredura nos locais por onde Francisco passou durante a madrugada de quinta e nada foi encontrado. Na quinta pela manhã, foi feito uma varredura em todas as áreas comuns da Câmara e, com cães da Polícia Legislativa do Senado, uma busca no subsolo e no térreo do anexo 4. Também nesta quinta pela manhã, ocorreram algumas explosões controladas no estacionamento público, 2 em artefatos suspeitos, uma para abrir o carro de Francisco e outra para abrir o quiosque que ele alugou. Não foi encontrado nada no quiosque. Após essas medidas, os servidores e parlamentares puderam voltar ao trabalho ao meio-dia. No momento das explosões, na quarta, estava acontecendo uma sessão de votação no plenário da Câmara, que acabou sendo interrompida pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que presidia os trabalhos.
Não é para alardear, pode estar tudo sob controle lá fora, só que eu vou pedir para que esteja aqui alguém da segurança para que eles possam passar as orientações corretamente, com as devidas técnicas, para que todos possamos estar seguros.
Como deverão ser feitas novas varreduras preventivas, a visitação ao Congresso Nacional foi suspensa de 14 a 17 de novembro. Na Câmara, a pedido do deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, foi cancelada uma sessão solene em homenagem aos advogados da União, prevista para esta quinta. Nas comissões, foi mantida uma audiência pública sobre professoras da educação infantil. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Parlamentares repudiam atentado à bomba e cobram esclarecimento do caso. Reportagem é de Noelle Nobre.
Deputados da base governista e da oposição repudiaram o atentado à bomba na Praça dos Três Poderes e cobraram esclarecimentos sobre os fatos. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse estar acompanhando as investigações e confiar nos órgãos de segurança e nas instituições do Estado. Ele pediu punição rigorosa para os responsáveis caso seja comprovada motivação política. Já o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, negou que o autor do atentado tenha ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro ou seu partido.
A pessoa que se explodiu, ela na verdade foi sim candidata a vereadora pelo PL no momento em que Bolsonaro sequer estava no PL. Então, para acabar com qualquer tipo de possibilidade de vinculação. E além disso, vale lembrar também que antes dele cometer o seu ato criminoso, ele ainda deixou algumas mensagens na rede social WhatsApp, mostrando que não era nem Lula nem Bolsonaro, fazia muito mais um estilo ali que a gente chama na internet de isentão. Então, Pontuemos isso antes de qualquer julgamento.
O líder da oposição, deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, acusou os deputados de esquerda de usar o fato para atrapalhar o andamento do projeto que oferece anistia a presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Segundo Felipe Barros, o ato foi um suicídio e não uma tentativa de ataque aos poderes. Já a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, afirmou que o atentado à bomba não é um fato isolado.
Na verdade, ele é o resultado de uma escalada e de uma naturalização de atos golpistas no nosso país. É por isso que é necessário enterrar de vez qualquer tentativa de projeto que busca anistiar os diferentes setores envolvidos nos atos golpistas no Brasil e enfrentar de vez esses grupos de extrema direita que se organizam, que recebem financiamento, que têm apoio institucional, porque são eles que alimentam figuras como o homem que levou bomba para o Palácio dos Três Poderes.
Por causa do atentado, a Praça dos Três Poderes foi isolada e a Câmara dos Deputados cancelou as sessões de plenário que ocorreriam na quinta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Governo tem compromisso com o SUS, diz ministra ao ser questionada por deputados sobre eventuais cortes na saúde. A repórter Cibele Comanete nos traz um resumo da reunião.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou durante debate na Câmara dos Deputados que cabe apenas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a decisão sobre eventuais cortes no orçamento da saúde para o próximo ano.
Em relação à questão de recursos, eu quero dizer aqui que o presidente Lula tem total compromisso com os programas sociais, é ele mesmo que diz isso, total compromisso com a questão de toda a necessidade do Sistema Único de Saúde. É um governo que trabalha com uma visão de prioridade e de responsabilidade e caberá ao presidente, não a mim, as definições orçamentárias que se façam necessárias.
A ministra participou de audiência pública conjunta realizada pelas comissões de saúde e de fiscalização financeira e controle. O governo Lula discute há semanas uma proposta de corte de gastos para 2025, para adequar as contas públicas ao novo regime fiscal, que exige um limite no crescimento de gastos. Diversas áreas, inclusive as sociais, como saúde, educação e assistência social, poderão ser atingidas. Durante a audiência pública, o deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, foi um dos que pediram detalhes à ministra Nísia Trindade.
Vai ter corte ou não no Ministério da Saúde? Vossa Excelência não respondeu.
A ministra não quis adiantar cortes, mas argumentou que a saúde já sofre com menos recursos do que o necessário, o que chamou de subfinanciamento.
Como quem trabalha na saúde há muitos anos, e boa parte da nossa população sabe, o Sistema Único de Saúde é subfinanciado no nosso Brasil. E o presidente Lula assumiu o governo exatamente com o compromisso de avançar nesse orçamento.
Em um balanço sobre o Ministério, Nísia Trindade citou ações para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, e de programas que, segundo ela, foram negligenciados na gestão anterior, como as campanhas de vacinação.
O que nós fizemos foi reconstruir um Sistema Único de Saúde, um SUS que cuide das pessoas e que garanta um cuidado integral à saúde em todo o ciclo da vida. Nossa Constituição já garante o direito à saúde. Resta fazer com que, de fato, esse direito seja assegurado com qualidade, com visão de futuro e com democracia.
Mas alguns deputados questionaram o descarte de vacinas pela perda de validade, como o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
O Ministério Público Federal abriu uma apuração preliminar e acusa o Ministério de omissão em relação à gestão dos estoques de vacina. Em outubro de 2024, todas as unidades estocadas estavam vencidas.
Nízia Trindade defendeu que o descarte foi necessário porque o governo Lula recebeu estoques próximos ao vencimento, já que a gestão anterior falhou na distribuição. Mas ela espera que o problema esteja resolvido.
Uma das principais conquistas nossas, que esse ano foi registrada com a medalha Oswaldo Cruz, é a conquista da recuperação da cobertura vacinal, né? A reversão da tendência de queda e agora esse reconhecimento com o Brasil livre do sarampo, da rubéola e da síndrome congênita de rubéola. Vacina é vida, vacina salva vida, vamos combater as fake news.
Os deputados Dr. Francisco, presidente da Comissão de Saúde, e Joseildo Ramos, do PT da Bahia, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, comandaram a reunião conjunta. Outros 22 parlamentares participaram. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Cibele Colmanete.
Câmara aprova projeto que permite a médicos residentes parcelarem as férias em 3 vezes. O repórter Marcelo Lastra explica como pode funcionar, inclusive para outros profissionais de saúde.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite aos médicos residentes parcelarem as férias em 3 períodos de 10 dias. A residência médica é um período de treinamento que equivale a uma pós-graduação para os médicos. Na residência, eles se tornam especialistas em alguma área da medicina. O projeto apresentado pela ex-deputada Soraya Manato recebeu parecer favorável do relator, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. No plenário, ele acatou uma mudança apresentada pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que estende a possibilidade de fracionamento das férias para os programas de residência de outros profissionais da área da saúde, como enfermeiros e farmacêuticos. Esses casos serão definidos depois por um regulamento específico. Hoje, o direito de parcelar as férias já é garantido para servidores públicos e para qualquer trabalhador com carteira assinada, desde que isso seja pactuado entre patrão e empregados. O relator da proposta, deputado Dr. Luizinho, justificou o parcelamento das férias para os residentes com o argumento de que a jornada de trabalho é intensa e pode levar à exaustão. O projeto foi aprovado por unanimidade no plenário, sem votos contrários. O deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, defendeu o parcelamento das férias. No caso dos residentes, é chamada de período de repouso anual.
Uma das categorias que mais trabalham nesse país são os médicos residentes. É o tipo do profissional que não tem dia, não tem hora e faz o seu trabalho de doação para a vida das pessoas de maneira em que a renúncia deles fica caracterizada, sobretudo nos telefonemas que chegam em momentos inesperados.
O projeto que permite aos médicos residentes parcelarem as férias em 3 períodos de 10 dias seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova projeto que cria política nacional voltada para quem precisa de cuidados e para os cuidadores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Quase todas as famílias têm alguém que precisa de cuidados permanentes. Pode ser uma pessoa idosa, avô ou avó, ou alguém com deficiência. Quem pode, paga os serviços de cuidadores profissionais. Quem não pode, se desdobra para tentar conciliar essa atenção com o trabalho e afazeres domésticos. E essa carga geralmente recai sobre as mulheres. Para tentar dividir de maneira mais justa essa tarefa e, ao mesmo tempo, garantir mais direitos para as pessoas que se dedicam a cuidar de outras sem receber nada por isso, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Cuidados. O texto estabelece que o governo federal e os governos estaduais vão promover ações, inclusive com financiamento de recursos do orçamento e de outras fontes, para garantir direitos de quem recebe os cuidados, mas também os de quem cuida. Essa política é voltada para adolescentes e crianças, especialmente as pequenas, para as pessoas idosas e com deficiência que precisam de assistência e para os cuidadores, os que recebem e os que não recebem por isso. O plano prevê iniciativas como a qualificação de cuidadores não remunerados. Contempla ainda medidas para que homens dividam esse trabalho com as mulheres. Uma dessas ações previstas é o estímulo ao setor público e às empresas privadas para que adotem formas de compatibilizar o emprego com as necessidades pessoais e familiares do funcionário que tem que cuidar de alguém em casa. O projeto foi apresentado pelo governo federal e foi aprovado de maneira simbólica por deputados e deputadas de todos os partidos, sem votos contrários. A relatora, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, resumiu o objetivo da proposta: garantir os direitos de quem cuida e de quem é cuidado.
A atenção aos cuidados parte do entendimento de que assegurar os direitos dos indivíduos que demandam cuidado não deve resultar na perda de direitos daqueles que exercem o cuidado.
Benedita da Silva argumentou que as novas formas de organização das famílias, com mais mulheres trabalhando em número menor de filhos, acabou reduzindo o número daquelas pessoas que tradicionalmente acumulavam tarefas domésticas com os cuidados, ou seja, as mulheres. Por isso é preciso uma articulação dos governos e das empresas para garantir os cuidados para quem precisa e os direitos dos cuidadores. Para a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, pela primeira vez é criada uma política voltada para quem cuida e quem é cuidado.
Essa votação de hoje joga luz sobre um tema que nunca foi olhado, visto, valorizado e reconhecido. E não foi porque parece que na política do cuidado nós temos obrigações. É porque a política do cuidado sempre recaiu sobre as mulheres. Cuidado com os filhos, com os companheiros, com os idosos, com os doentes. Esse trabalho sempre foi sobre nós. E nos cobram esse trabalho. Só que isso nunca foi reconhecido como trabalho.
O projeto que cria a Política Nacional de Cuidados seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O plenário aprova regime de urgência para projeto que aumenta cota para pretos, quilombolas e indígenas em concurso público. A repórter Verônica Lima tem mais detalhes sobre a medida.
Ganhou regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara projeto que aumenta de 20% para 30% as cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. A proposta, apresentada pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, já foi aprovada pelo Senado e substitui a lei de cotas no serviço público, que não está mais em vigor. De acordo com a proposta, essa regra vai valer para processos seletivos para preencher vagas em órgãos da administração pública direta, autarquias, fundações, empresas e sociedades de economia mista controladas pelo governo. Para concorrer, o candidato terá que fazer uma autodeclaração, mas o texto prevê um processo de confirmação, com direito a recurso daqueles que forem eliminados. Prevê ainda uma revisão da cota após 10 anos. O regime de urgência rendeu muita discussão em plenário. Para a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, relatora do projeto na Comissão da Amazônia, aumentar a presença de pessoas pretas e pardas no serviço público é um ganho para a sociedade.
É uma hipocrisia na sociedade brasileira a pessoa que tiver coragem de afirmar que sua vida seria mais fácil se fosse uma pessoa negra. Hoje, a gente olha para os dados e a gente percebe que as pessoas negras nos serviços públicos estão nos cargos mais baixos e nos mais baixos salários. E não ocupam espaços de liderança, não ocupam espaços de poder, não ocupam espaço de decisão.
A cota de 30% para pretos, pardos, indígenas e quilombolas nos concursos públicos foi criticada pela deputada doutora Maíra Pinheiro, do PL do Ceará. Para ela, a reserva de vagas divide a sociedade.
Não admitimos que em pleno século XXI seja um atraso no Brasil a instituição de mais cotas, anulando a meritocracia, dividindo negativamente a sociedade. Nós somos a favor das cotas econômicas, mas negamos completamente essa aberração que são as cotas raciais.
O deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, também criticou a proposta. Ele questionou a classificação por raças com base em sua experiência pessoal.
Esse negócio de reparação histórica, reparar como somos um Brasil miscigenado. Eu, quando tinha 12, 13, 14 anos, eu pegava resto de comida na casa das pessoas. Estudei em escola pública. Passei em concurso para a escola militar. Se vocês querem resolver, acaba com esse negócio de raça. Se vocês falam que a pobreza é negra, por que não contemplar com uma cota social?
Já o deputado Damião Feliciano, do União da Paraíba, coordenador da bancada negra da Câmara, disse que o aumento das cotas é uma questão de justiça social.
Só quem sabe, só quem sente essa necessidade somos nós. Se tivesse aqui uma igualdade entre as pessoas, essa pauta nem chegaria aqui. Entretanto, ela se faz necessária pela questão de uma justiça social. É porque as mulheres negras ganham menos do que as mulheres brancas. É porque na periferia se mata mais porque os negros que moram nessa periferia não têm a oportunidade que os outros têm.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que aumenta de 20 para 30% as cotas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Da Rádio Câmara, com informações de Antônio Vital, Verônica Lima.
Chanceler reforça a deputados que Brasil precisa manter relações com a Venezuela e que solução para os conflitos é o diálogo. A repórter Silvia Munhata acompanhou.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse aos deputados da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional que não é o caso de romper relações com a Venezuela por causa das últimas divergências entre os dois países. Segundo ele, a Venezuela tem uma imensa fronteira com o Brasil em uma região complicada, que é a região amazônica. Tem a maior reserva de petróleo do mundo e uma grande comunidade brasileira vive lá. O Brasil questiona os resultados das eleições presidenciais deste ano, que mantiveram Nicolás Maduro no poder, e se opôs à entrada da Venezuela no BRICS, bloco econômico formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia e China. O deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, presidente da comissão, quis saber do ministro quais seriam os próximos passos do Brasil após a saída do embaixador venezuelano de Brasília, pedida pelo presidente Maduro, e postagens ofensivas ao presidente Lula, feita por integrantes da segurança pública daquele país.
Quais são os próximos passos do governo brasileiro em relação a justamente as ameaças que o Nicolás Maduro faz ao Estado brasileiro? Porque na minha avaliação, quando faz ameaça ao presidente da República, automaticamente tu está fazendo ao representante do Estado brasileiro.
Mauro Vieira disse acreditar que a saída do embaixador venezuelano não será permanente e repetiu o que disse o assessor do presidente Lula, Celso Amorim, de que o Brasil não reconhece governos, mas estados.
A solução, porém, precisa ser construída pelos próprios venezuelanos e não imposta de fora, com mais sanções e isolamento. Isso nós já vimos que não funciona. Não podemos repetir os erros que cometemos na época da autoproclamação de Guaidó como presidente.
O ministro diz que o governo brasileiro reconheceu o líder da oposição venezuelana em 2019, Juan Guaidó, como presidente do país em vez de Maduro, e aí fechou embaixada e consulados. O resultado, segundo ele, é que o comércio entre os países caiu mais de 90% e o Brasil ficou sem acesso a informações. Mauro Vieira também se posicionou sobre o conflito entre Israel e Palestina.
Todo país tem o direito de se defender, desde que dentro das normas do direito internacional. Não é isso que Israel está fazendo. O que se assiste é uma reação desproporcional que revela a busca de ganhos geopolíticos concretos que nada tem a ver com a mera defesa nacional. O que começou como uma ação de terroristas contra civis israelenses inocentes tornou-se punição coletiva de todo o povo palestino, com indícios plausíveis de constituir a prática de genocídio, segundo decisão preliminar da Corte Internacional de Justiça, seguida por muitos países.
Ele afirmou que 42 mil pessoas já foram mortas em Gaza e quase 3.200 no Líbano, incluindo 3 brasileiros, 2 adolescentes e um bebê de 14 meses. Até agora, os aviões da Força Aérea já buscaram 2.100 brasileiros que viviam no Líbano. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, criticou a resposta do governo brasileiro ao que ele chamou de eleições roubadas na Venezuela e diz que o Brasil precisa ficar atento para não se relacionar com países como o Irã após a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos.
Tenho receio pelo futuro econômico do Brasil ou das relações diplomáticas brasileiras se o Lula continuar recebendo navio de guerra iraniano sancionado pelos Estados Unidos. Não esperem que um governo Trump venha a ter esse mesmo tipo de conduta de fraqueza. Eu espero que o Brasil tenha a noção de que ajudar estados terroristas, esses tempos, pelo menos retaliações ocorrerão.
O deputado se referia a 2 navios que chegaram ao Brasil em fevereiro de 2023. Mauro Vieira relatou que a autorização para os navios foi dada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas diz que as relações do Irã com o Brasil têm mais de 100 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor executivo de comunicação e mídias digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de participação, interação e mídias digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Bom dia para você, ótima semana, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.